Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nesse episódio a gente já está praticamente encaminhando para o final da nossa série sobre o dilúvio, tá? E aí eu queria agora trabalhar nesses últimos episódios, né? Talvez nesse, no último, não sei muito bem em quantos vão ficar para finalizar. Vamos só dar uma relembrada, né? No podcast anterior a gente já fez um resumo, né? Um grande resumo que o John Walton fez, né? E aí eu queria partir agora para um ponto da questão do dilúvio sobre... Saindo um pouquinho do texto bíblico, né? Indo mais para uma questão de geofísica, né? Ou de geologia, ou de, melhor dizendo, evidências do dilúvio, evidências físicas do dilúvio, tá? Bom, como você sabe, a gente já comentou em outros momentos que não tem nenhuma evidência do dilúvio. Pronto, encerrou o podcast. Não, tem. Vamos dar uma explorada um pouquinho mais, até em outras argumentações que o pessoal coloca como sendo evidência do dilúvio, tá? E aí a gente vai ver que não é bem assim, tá? O que que acontece? O dilúvio, ele é, vamos dizer assim, marcado, se você for olhar estritamente para uma questão, bíblica, né, literal, você vai ver que você tem uma inundação. Lembra lá da parte dos textos onde a gente trabalhou com isso? Você tem uma inundação que ela é, no mínimo, local... Tá, no mínimo local, mas a intenção do autor ali daquele trecho bíblico é relatar uma inundação global até onde tinha ser humano, tá? Indo por esse lado, onde é que nós, vamos dizer assim, dentro da cabeça do escritor, onde é que tinha ser humano naquela época? Ser humano naquela época onde era conhecido, né? O mundo antigo conhecido. O mundo antigo conhecido, né, ou seja, onde o texto está sendo redigido, é aquela região do antigo Oriente Próximo, Oriente Médio, tá? Vamos colocar Oriente Médio mais um pedacinho, tá? Ali da Ásia, é o que a gente chama de Turquia hoje em dia, tá? Ásia Menor e tudo mais. Ali é a região de todos os seres humanos, né? Então, teria que ter uma inundação, vamos dizer assim, naquela região, tá? Essa é a ideia do escritor ali da narrativa do dilúvio, tá? Nós temos alguma inundação ou alguma evidência de inundação naquele local? Zero. Tá? Não temos nenhuma evidência de nenhuma inundação. Inundação que eu digo é daquele ponto, pegando literal o texto bíblico, daquele jeito, cobrindo montes, morros, né? Não tem, não temos, tá? Não temos. Ou seja, localmente a gente já não tem, já começa por aí. Também a gente já viu, eu já deixei até escrito lá no Hora de Bereá, a física do dilúvio, né? Ou a física da Arca de Noé. Seria possível construir um barco daquele tamanho na antiguidade a ponto de ser naufragável? Naufragável não, ser navegável, né? Melhor dizer, naufragável vai ser mais navegável. Fisicamente sim, é possível, tá? A gente fez até umas continhas lá, bem, bem rudimentares de hidrodinâmica, tá? Você pode fazer essas contas em casa, pode conferir minhas contas lá tranquilamente, tá? Tá lá todos os cálculos e tudo, tá? Lá no texto, eu vou deixar aqui na descrição também do episódio. Então, assim, do ponto de vista físico, tem algum tipo de barco ou de arca ou qualquer coisa do tipo que pode ser navegável? Sim, tem. Fisicamente é possível. Agora, beleza. Então, teoricamente, a gente... poderia ter uma arca, né? E historicamente, é possível, né? Ou foi possível, ou teve? Não. Pelo menos eu até cito nesse livro, nesse artigo, um livro sobre a história da navegação, eu pego lá dos egípcios, que acaba pegando um pouquinho daquela região ali também, né? Se bem que o Egito já tá já na norte da África, né? Mas arredonda aí também. Tá. Pegando os egípcios, os sumérios e a região ali do Antigo Oriente Próximo, né? Nós não temos nenhum barco comparável ao tamanho da arca, por mais próximo que seja, na antiguidade. Por esse livro e por outras pesquisas que eu acabei fazendo também, barcos quase, não igual, mas quase do tamanho da Arca de Noé, naquelas proporções todas, vai ter ali, vamos arredondar aí, século... Tá, vamos forçar a barra, século XVI, vai. As caravelas, não, mas se bem que as caravelas eram menores, né? Mas força a barra, vai, século XVI. Século XVI, comparável mesmo ao tamanho mesmo, que começa a chegar perto é século XVIII, tá? 1700 e pouco, é aí que a gente vai começar a ter. O Titanic, se bem que o Titanic é século XX, né? Então, aí a gente tá forçando a barra demais, tá? Mas arredonda aí para século XVI. Tá. Ou seja, a gente não tem barco comparável à Arca de Noé na Antiguidade. Tá? E eu estou falando Arca de Noé porque agora eu estou voltando a minha visão para a questão do texto bíblico. Tá? A gente pode colocar isso para outros textos também, tá? Como Gilgamesh, Atarrazes e tudo mais. Tá? Não tem. Não tem barco semelhante ou qualquer coisa desse tipo na Antiguidade. Tá? O barco mais antigo, que inclusive eu coloquei até a foto dele lá no artigo e tudo mais, né? Que é tirado desse livro. O barco mais antigo encontrado, né, é um barco do Egito. E ele tem, se não me falha a memória, um andar só, né? Claro. É como se fosse um barco de rio. E ele tem mais ou menos que 25, 30 metros. Vai, 30 metros. Tá, então... Esse é o mais antigo barco já encontrado e pelas características que colocam dele, você pode arredondar aí na época do dilúvio um pouquinho antes, tá? Então, bom, fechando a conta da questão da física da caravela, aliás, da caravela não, da Arca de Noé, né? Não temos nenhum barco semelhante disso de construção disso na antiguidade, né? Ou seja, para a gente ter alguma coisa do tipo... uma tecnologia, né, desse tipo, alguém já deve ter construído alguma coisa pelo menos semelhante, tá? Eu sigo por aquela vertente que muitos também seguem, né, que Deus não dá conhecimento, Deus dá sabedoria. Conhecimento, senta e estuda, tá? E vai fazer, e vai trabalhar, tá? Conhecimento não é dado, conhecimento é adquirido. Tá, você tem que batalhar pelo conhecimento. Agora, parte da sabedoria e tudo mais, beleza. Aí é outro departamento, tá? Bom, então a gente não tem nenhuma evidência local, geológica. Não temos nenhuma evidência tecnológica. E nenhuma evidência, vamos dizer assim, de barco naquela época, tá? Então aí a gente pode colocar o quê aqui? Bom, pelo menos até agora não tem nenhuma evidência de dilúvio, tá? Não há nenhuma evidência de dilúvio com relação a isso, tá? Agora olhando pelo outro lado, vamos dizer assim, de geofísica, igual de uma forma geral, que às vezes lá no Oriente Médio não tem, né? Mas às vezes pode ter em outro lugar. Pois é, não tem. Não tem em nenhum outro local do mundo alguma coisa semelhante a dilúvio comparável ao texto bíblico, tá? Tem alguns que argumentam, que colocam, né? Por exemplo, ali na região do Mar Negro, do Mar Adriático, né? Tem alguns fósseis de animais marinhos, né? Em regiões muito distantes de praia, né? E aí eles colocam isso como evidências de dilúvio. Outra evidência que eles colocam como de dilúvio é, por exemplo, o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, né? Eles colocam que aquilo lá é uma formação que só pode ter sido formada com dilúvio, tá? Também não, tá? Nada disso bate com dilúvio. Primeiro, tanto o Grand Canyon quanto esses outros fósseis marinhos encontrados em outras regiões distantes da praia, em morros e tudo mais, a datação daquilo lá dá, chutando baixo, milhões de anos, tá? Então, tá, você quer, joga milhares de anos, pelo menos mais de 10 mil anos, tá? Então, isso aí já passa da narrativa do dilúvio do século 30 antes de Cristo, vai? Não tem, tá? Então, fósseis também acaba não se encaixando como esse tipo de evidência, tá? Então, a gente não tem fósseis que seriam marcas de dilúvio, né? Marcação de dilúvio de água. Isso numa perspectiva global, tá? Porque tem alguns que colocam essa questão global. Uma outra questão que acaba colocando também, mais de geofísica, tá? Mais de geologia... alguns colocam isso que a Pangeia, não sei se você já ouviu falar da Pangeia. Pangeia significa que a Terra toda, né? Todos os continentes estavam ligados e era um supercontinente, tá? E aí alguns colocam que teve dilúvio e o dilúvio separou os continentes, tá? Isso é um absurdo, assim, em todos os níveis, se você for colocar. Fazendo a continha das mais simples, você pode fazer essa continha na sua casa mesmo. Pega a distância de Israel, ali, alguma região do mar ali, mais perto de Israel, até a Austrália, tá? Pega essa distância toda, tá? Aí você vai ter a distância. Agora pega o tempo todinho, desde a época do dilúvio até os dias atuais. Então você vai ter distância, tá? Você vai ter a distância toda, você vai ter o tempo todo decorrido desde a época do dilúvio para cá. E aí você vai ter o quê? A gente conhece de física lá da escola que espaço dividido por tempo é velocidade. Coloca isso em quilômetros por hora, tá? E vê se isso faz sentido, tá? A escala, só para você ter uma ideia, a escala é de algumas dezenas de quilômetros por dia, tá? Por dia. Então você tem uma separação da Austrália, lá perto de Israel, do atual Israel ali e tudo mais, até a posição dela atual. Ela gastou aí vamos colocar aí, 5 mil anos, tá? Vamos arredondar as contas aí, né? Para 5, não, 5 mil anos é muito, né? 4.500 anos, tá? Arredonda aí para 4.500 anos, a distância toda, você vai ter dezenas de quilômetros por ano, tá? É muita coisa. Você não tem ideia do quanto que isso é gigantesco, tá? Só pra você ter uma ideia, hoje a separação entre a costa brasileira e a África, tá na casa de, arredondando aí 2 centímetros por ano, 2 centímetros, 1 polegada do teu dedo por ano, tá? E eu tô falando de quilômetros por ano, por ano, não, por dia. Acho que é esse o cálculo, né? Quilômetros por dia. Tá? Não faz sentido isso, tá? Simplesmente não faz o menor sentido você fazer esse tipo de comparação. Que tem alguns que colocam a separação da Pangeia, do grande continente, foi depois do dilúvio, tá? Só para fechar essa história da Pangeia, a Pangeia ela começou a se rachar, né? O grande continente começou a se rachar ali em 200, entre 300 e 280 milhões de anos, tá? Por isso que nós encontramos dinossauros, fósseis de dinossauros na costa da África, na costa oeste da África, com a costa leste brasileira. São fósseis semelhantes, tá? Por quê? Porque na separação ainda existia dinossauros. Foi uma separação que durou milhares de anos, tá? Não foi milhões de anos, não alguns dias. Ou alguns anos, ou alguns 2, 3 mil anos, tá? É muito mais do que isso, tá? Bom, então essas são as evidências, não evidências do dilúvio. Então a gente não tem nenhuma evidência do dilúvio em qualquer nível parecido com a narrativa bíblica ou extra-bíblica ou qualquer outra extra-bíblica, tá? Não temos nenhuma, né? Nenhuma evidência, zero. Isso contando só a parte geológica, porque ainda tem as impossibilidades de abrir as águas, as comportas do céu e descer água e subir água de baixo para cima e tudo mais. Ainda tem essa. Acho que o próximo episódio eu vou falar um pouquinho mais da física do dilúvio, tá? Eu não escrevi coisa alguma com relação a isso, então acho que eu vou colocar isso em formato de podcast, até para você poder ter uma ideia melhor sobre isso, tá? Então, a física do dilúvio. Como é que é a física do dilúvio? As águas, a quantidade de águas e tudo mais, que dá na narrativa bíblica e que é uma impossibilidade física natural, tá? Simplesmente natural. Tá certo? Vamos ficando por aqui, aí no próximo eu volto com essa física do dilúvio. Até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!